Boa noite a todos. Eu gostaria de falar que é uma satisfação de ver a casa cheia com vários conhecidos e dizer o seguinte: nós vamos discutir uma questão que é muito importante, que é o futuro de São Gonçalo, e gostaria que todo mundo fosse ordeiro, porque, afinal de contas, eu sei que todos gostam de São Gonçalo, querem o bem para São Gonçalo, e que a gente respeite ambas as partes para a gente poder ter uma discussão aqui sensata e que os demais vereadores fiquem por dentro de todos os fatos. Eu gostaria que o secretário fizesse a chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso. Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata anterior, da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 20 de 8 de 2018. Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 310 a 316/2018 e requerimentos de número 162 a 166/2018 de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 36/2018, altera a lei municipal número 3008, plano de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. De autoria do chefe do executivo. Veto integral ao toque de lei número 24/2018, estabelece a possibilidade de agendamento telefônico, consultas, pacientes idosos para portadores deficientes já cadastrados nas unidades de saúde do município e da outras providências, de autoria do executivo. Veto integral ao toque de lei número 29/2018, denomina a rua Eunice Pereira de Araújo, a rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do executivo. Novos projetos. Projetos de resolução 14/2018, consegue título de cidadão honorário a doutor Humberto de Almeida Biso, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de resolução número 15/2018, concede homenagem especial a Rosária, a Rosana Gurgel Ribeiro, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 16/2018, concede homenagem especial a José Geraldo dos Santos, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de resolução número 17/2018, concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Edna Maria Assunção, de autoria do vereador Zé Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de lei número 35/2018, estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídica, promotores e responsáveis por show artístico, a reserva de área exclusiva no local da realização do evento para o uso prioritário de pessoas com deficiência no âmbito do município de Itabirito. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 37/2018 dispõe sobre o respeito do serviço, sobre o respeito dos serviços públicos municipais e dignidade especial de criança e adolescente com a denominação Infância sem Pornografia no âmbito do município de Itabirito e da outras providências. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Fizeram uso da tribuna os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Edson Gonçalves Júnior, Arnaldo Pereira dos Santos, Rosilendo Carmo Cardoso, Geraldo Gonçalves Mendanha. O vereador Denilson Francisco absteve-se. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e definidos os requerimentos. O projeto de lei número 36/2018 foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. O veto integral ao projeto de lei número 24 e 29 foram aprovados por unanimidade. Os novos projetos foram encaminhados às comissões pertinentes para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 27 de agosto de 2018.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, só na discussão dessa matéria, dessa ata, o veto ao toque de lei número 24, ele foi retirado da pauta, ele não foi votado neste dia. Então, assim, foi votado só o outro projeto, esse que fala sobre o agendamento por telefone, ele foi retirado da pauta neste dia. Então, é só com essa ressalva aí.
Vou pedir fazer essa correção. Está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 202/2018, chefe do gabinete encaminha respostas e indicações de número 273 a 278, requerimentos 132, 133, 136 e 137/2018. Ofício número 203/2018, chefe do gabinete encaminha respostas de indicações número 279 a 289. E requerimento 140, 141, 142, 143, 144/2018. O secretário de Segurança e Trânsito, considerando a lei 2983 do artigo 11, prevê para o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito a nomeação de 2 vereadores titular e suplente. Essas são as correspondências, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Indicação. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a implantação de bueiros na rua Antônio Kits, próximo ao número 129, no bairro Santo Antônio. Justificativa. A colocação de bueiros naquela localidade muito contribuirá para a comunidade, pois a água da chuva faz transbordar, descendo para algumas casas naquela localidade. E já tem relato de moradores que, devido à previsão da água, o muro está trincando, podendo causar danos no local. Segue o número do protocolo 8910, feito no dia 3/9/2012. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que seja realizada limpeza no bueiro da rua Aristides Esteves, próximo ao número 496, no bairro Mazagão. Justificativa. O bueiro está tampado de sujeira, impedindo a passagem de água das chuvas, causando transtorno aos moradores do local. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras, a intervenção do poder público para reparo do sistema de drenagem da rua Ana Paula Nascimento, no bairro Mazagão. Justificativa, devido à erosão, parte do asfalto cedeu e as manilhas instaladas foram arrastadas do local originário, colocando em risco a segurança das pessoas que trafegam no local. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018. Vereador Edson Gonçalves Júnior. As indicações a serem lidas agora são todas de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais ser sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, construção de uma creche para atender crianças da região do bairro Santa Rita, Primavera, Munu e Cruz do Munu. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado o chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, providenciar a sinalização no entroncamento entre as ruas Inácio Gomes de Oliveira, Rua José Góes, no bairro Vila José Lopes, foto em anexo. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade devido aos riscos de acidente no local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, revitalização e melhorias na escadaria localizada na rua José Salvador, no bairro de Lourdes. Justificativa, trata de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, um estudo técnico sobre a viabilidade de trazer o campus do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto para a nossa cidade. Atualmente, o campus enfrenta um processo de despejo de espaço onde ela está instalada, que pertence à Arquidiocese de Mariana, caso amplamente divulgado na imprensa nacional. A vinda do ICHS para a nossa cidade, além de possibilitar novos postos de trabalho, proporcionará um intercâmbio entre as atividades acadêmicas e a realidade social do município, o que certamente trará benefícios para o desenvolvimento social, econômico e cultural de Itabirito. É importante destacar que já houve dois momentos em 2004 e depois 2012, uma aproximação entre a UFOP e a Prefeitura de Itabirito, onde as oportunidades e a universidade manifestou o interesse de instalar em nosso município. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de uma creche e um poliesportivo que atenda a comunidade dos bairros Cardoso, Meu Sítio, Padre Adelmo, Padre Eustáquio, Santa Efigênia e São Geraldo. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018. Foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com o SAAI de Itabirito, instalar a possibilidade de verificar a situação da galeria antiga de pedra seca situada na rua José Góes, no bairro Vila José Lopes, onde se trata de uma obra antiga que está causando vários transtornos aos moradores, precisando urgentemente de uma melhoria geral nos 500 metros da galeria, que estão em péssimo estado. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do bairro que já protocolaram alguns pedidos. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Urbanismo, analisar a possibilidade de ampliar a zona de atividade econômica especial, ZAE especial, às margens da 040 no plano diretor. Justificativa, devido à sua localização, acessibilidade e características topográficas, essa área corresponde como uma única alternativa viável para pela diversificação econômica do município, visto a dependência atual das atividades minerárias. Portanto, é imprescindível para o município a implantação das novas empresas, principalmente de grande porte, para a manutenção da arrecadação municipal e as ações do poder público, bem como para a geração de emprego e renda para as famílias itabiritenses. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com o SAAI de Itabirito, verificar a situação da rede pluvial da Avenida Capitão Antônio Marques, bairro Vila José Lopes, número 67, justificativa. Essa é uma solicitação dos moradores da localidade, que alegam vários danos e risco no local. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018, São as indicações, vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes. Requerimentos. Requer da forma regimental que seja enviado um ofício convidando o responsável pela Associação Amor Exigente para participar de uma reunião ordinária em data designada pela presidência dessa casa. Justificativa. A referida convocação visa prestar esclarecimentos sobre as atividades desempenhadas pela Associação junto à comunidade. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018, vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos serviços mentais, seja enviado um ofício para o médico Dr. Cristiano Linhares Loures, cumprimentando pelos relevantes serviços prestados à comunidade tabritense na área da saúde, sobretudo no Hospital São Vicente Paula. Todo o meu reconhecimento e admiração a este exímio profissional. Sala de reuniões, 27 de agosto de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 36/2018 altera a lei municipal 3008 do plano de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de resolução número 04/2018 concede diploma de cidadão honorário a Rodrigo Macedo Bustamante, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, em discussão única. Projeto de resolução número 5/2018, concede diploma honra ao mérito a Odilon de Lima, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, em discussão única. Projeto de resolução número 6/2018, concede diploma de mérito empresarial a Múcio Geraldo Gurgel, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em discussão única. Projeto de resolução número 7/2018, concede diploma de mérito educacional a Cléa Braga Alves, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em discussão única. Projeto de resolução número 8/2018, concede diploma de mérito empresarial a Genésio Busato, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em discussão única. Projeto de resolução número 9/2018, concede título de cidadão honorária a Ângela Mairinque de Souza Pereira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, discussão única. Projeto de resolução número 10/2018, concede diploma de mérito comercial a Bar Chifrão, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, discussão única. Projeto de resolução número 11/2018, concede diploma de mérito comercial ao restaurante Irmãos Aguiar, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, em discussão única. Projeto de resolução número 12/2018, concede diploma de honra ao mérito à Adesita, Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Discussão única. Projeto de resolução número 13/2018, concede medalha Francisco Homem Del Rey, de autoria da mesa diretora. Em discussão única. Acho que é para Bruno Cabral. Está faltando. Não é isso? Beleza. Projeto de resolução número 14/2018, concede título de cidadão honorário a Dr. Humberto de Almeida Biso, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em discussão única. Projeto de resolução número 16/2018, concede homenagem especial a José Geraldo dos Santos, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, discussão única. Projeto de resolução número 17/2018, concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça, a Edna Maria Assunção, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, em discussão única. Projeto de resolução número 15/2018, concede homenagem especial a Rosana Gurgel Ribeiro, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em discussão única. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Então, pessoal, nós vamos dar início agora à discussão sobre a questão do empreendimento em São Gonçalo. Eu gostaria de dizer o seguinte: o requerimento foi feito pela associação, a princípio, aí o movimento Somos Bassonenses, e fizeram um requerimento posteriormente. O que, que eu entendi? Eu preferi convidar que eles viessem no mesmo dia que a gente abrisse a discussão. Foi feito agora ali um sorteio para não ter privilégio para ninguém. Aí o movimento Somos Bassonenses vai falar primeiro e depois a associação comunitária. Aí, a princípio, seria 15 minutos para cada um. Eu conversei com alguns vereadores aqui e nós vamos deixar o tempo correr. Eu só peço que não prolongue muito, porque nós temos tempo aqui para a reunião. Então, eu gostaria de convidar a Cleusa Maria de Souza Campos Moreira, o Bernardo Toledo, Carlos Júnior e Marcela Moreira para subir aqui na tribuna. Ah, e depois que o movimento falar e a associação falar, eu vou abrir a fala para os vereadores, se quiserem questionar, entendeu? Esclarecer o que é fato.
Senhoras e senhores, boa noite. Eu estou aqui hoje de novo, que eu vim aqui no plano diretor e vim no dia do CODEMA para representar São Gonçalo do Bação na nossa, nosso protesto contra a associação que eu torno a reiterar, que se diz comunitária, mas ela só é de sitiantes. Ela não representa a nossa realidade de São Gonçalo do Bação. Simplesmente porque eles são sitiantes, eles estão lá só final de semana, eles não sabem a nossa realidade, eles não sabem o que é ter famílias passando necessidades. Então, como eu não vou prolongar muito, eu gostaria de agradecer também ao Rodrigo e aos vereadores e dizer para eles que eles foram votados para ter um mandato a favor do povo. Então, eu peço a eles que governem para o povo, porque nós precisamos, no Brasil que não temos emprego, ter uma bação logística lá é um fato muito precioso. Vai gerar empregos, vai gerar empreendimentos. Teremos o Senai trabalhando conosco lá. Então, é uma oportunidade que nós não podemos perder. E também aos sitiantes, eu peço que eles tenham um pouquinho de consciência e pensem que eles mal empregam um caseiro e eles não têm condições de assimilar 600 empregos direto. Sabe, eles não têm condições. E também... Muito obrigada. Muito obrigada. E também, eu quero perguntar para os sitiantes se eles conseguirem o que eles estão querendo, que a prefeitura já deu tudo, falta pouco, a bação logística é suficientemente, ela tem os documentos necessários, se eles estão persistindo nisso aí, por causa de poeira, por causa de não sei lá o quê, eles fiquem sabendo que o atual Julie Fest era um terminal de minério. Sazedo tem, Brumadinho tem, Moeda tem, não é isso que vai impedir. 80% da renda de Itabirito é do minério. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha um parente que sobreviva do minério. Então, por favor, senhores vereadores, eu agradeço a oportunidade e peço que vocês pensem em nós que estamos lá jogados em São Gonçalo do Bação. Essa associação não nos representa, que nós somos os nativos de lá e precisamos da Bação Logística. Muito obrigada.
Boa noite. Somos bassonenses. O progresso ninguém pode impedir. Agradecemos ao presidente da Câmara, Rodrigo Campos, por nos ceder o espaço para que nós possamos reivindicar nossos direitos. Agradecemos ao prefeito Alex Salvador por se preocupar em trazer o desenvolvimento e o progresso para a comunidade. O bem-estar, o emprego, entre eles, asfaltamento do bairro Mangue Seco e de todas as ruas de São Gonçalo do Bação, que já foram asfaltadas. Pela boa saúde que temos em Itabirito, pela ótima educação, pela ótima limpeza e conservação de todo São Gonçalo do Bação e Itabirito. Pela vinda do Porto Seco, de carga e descarga, na região de São Gonçalo do Bação, pelo viaduto à travessia da linha, que vai ser construída, saneando um grande problema, além dos empregos para pais de famílias que estavam desempregados. Só na região de São Gonçalo do Bação, já tem mais de 40 pais de família trabalhando. E essa obra comporta mais de 300 empregos durante sua construção e no término da obra. A empresa fornecerá mais de 40 empregos fixos, sendo alguns deles balanceiro, escritório, portaria, carregamento e muito mais. Agradecemos a todos os vereadores que apoiam o desenvolvimento e o progresso e emprego local. Agradecemos e pedimos ao Ministério Público de Itabirito, de Belo Horizonte e o Federal que nos deixem trabalhar, pois difícil é ver um pai de família desempregado, sem conseguir dormir à noite pensando, será que consigo um bico amanhã para dar o de comer a meu filho? Temos 27 milhões de desempregados no país, a coisa está feia. Pedimos e reivindicamos ao prefeito Alex Júnior, com a empresa Bação Logística, o asfaltamento dos 6 km da estrada conhecida como Estrada da Mata, outro acesso da estrada que liga São Gonçalo do Bação a Itabirito, deixando São Gonçalo do Bação mais próximo a Itabirito 4 km, trazendo mais turismo e desenvolvimento para a localidade, dando como exemplo a cidade de Ouro Preto. Primeira entrada, turismo, visitantes, partes históricas da cidade, comércio, moradores, igrejas, históricos e muito mais. Segunda entrada no bairro Saramenha, onde tem a siderúrgica, hospital, delegacia, universidades, moradores, comércio, posto de gasolina e muito mais. Com tudo isso, Ouro Preto não perdeu seu título de turismo e não deixou de crescer a cidade. Como Ouro Preto é assim, também será em São Gonçalo do Bação. Primeira entrada, Estrada da Mata, turismo, visitantes, moradores, condomínio, ônibus, escola, posto de saúde, igreja, históricos e muito mais. Segunda entrada, Estrada Camargo Correia, Porto Seco, de carga e descarga, posto de gasolina, borracharia, restaurante, ligações da BR-040 e muito mais. O progresso, o desenvolvimento e o emprego, ninguém pode impedir. Seja bem-vindo, sitiantes, seja bem-vindos, turistas, e seja bem-vindo, visitantes. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu estou aqui para falar, eles falaram que a empresa tirou nós lá do terreno lá. Ali sempre foi deles, durante 7 anos, e toda a mão que a gente morava lá, que a gente morou lá, tudo que a gente fazia, eles pagavam a gente para fazer. Então, nós já estávamos sabendo que quando começasse a empresa, nós ia sair de lá. Então, é o seguinte, eu acho que para a pessoa falar, ela tem que saber, não é só chegar e conversar fiado, não. Tem que prestar atenção, procurar saber o que é certo e o que não é. Porque chegaram falando aí que derrubaram nós, o carro jogando a casa em cima da gente. Não, tem um contrato, tem um papelzinho na casa, tudo certinho, se quiser ver. Ó. E a gente está aqui para falar que a gente precisa de trabalhar. A gente precisa trabalhar porque tem 12 anos que minha mãe está aqui e nunca consegui um serviço aqui. Sabe o que eu consegui aqui? Ser preso porque eu não consegui pagar a pensão da minha filha. Eu pedi serviço, ninguém dava. Por que, que agora que a empresa está vindo para cá dar serviço para nós, eles estão querendo tirar ela? Por quê? Só isso, só. Muito obrigado. Eles não têm o que fazer.
Boa noite. Meu nome é Marcela, tá? Primeiramente, eu queria falar um pouco, né, de mim, porque eu tenho sido um pouco coagida, né? Tem pessoas que têm me ligado, perguntado por que que agora, de uma hora para outra, eu resolvi falar em nome de São Gonçalo, em nome de uma causa que eu nunca fui tão presente, né? E, realmente, eu morava em Belo Horizonte, mudei para cá, tem 4 anos que eu voltei, minha mãe é nativa, minha mãe mora em São Gonçalo, e eu me vi diante de uma situação que, assim, tem 2 anos que eu estou sem trabalhar, me vi diante de uma oportunidade, né? Só que eu acho que a gente tem que olhar os dois lados. A gente tem que conhecer a proposta, a gente tem que conhecer o que a gente está defendendo. Acho que a gente é livre, né? Cada um é livre para poder defender aquilo que acredita. E eu escutei a proposta, né? Eu participei de algumas reuniões aqui, eu vim na reunião do Codema, eu procurei conversar com a empresa, ouvir qual que é a proposta deles, e desde então eu tenho, assim, me identificado com essa causa, né? E eu moro em São Gonçalo, moro em Tabirito, mas minha mãe mora em São Gonçalo, e eu estou aqui para isso, né? A gente, toda mudança, eu acredito, realmente, São Gonçalo é um lugar tranquilo, São Gonçalo, eles falam que é um lugar de turismo, não existe o turismo lá, mas São Gonçalo é um lugar que nunca conseguiu desenvolver. E com essa proposta de desenvolvimento, lógico que a mudança que vai gerar, ela vai criar transtornos, né? Vai ser feito um viaduto em cima da linha de trem, tem vários questionamentos que eles falam do trânsito de carretas, mas é um questionamento que eles também não ouviram o outro lado, que vão ser construídas, né, umas vias paralelas para isso. Em questão de terminais, muitos nativos estão questionando sobre valorização de terreno. Mas a gente sabe que lá em Moeda, como foi citada pela Cleusa, supervalorizou os terrenos lá. Moeda, ela é centralizada no meio de várias mineradoras, Brumadinho, Sarzedo. Então, a mineradora, ela traz o crescimento, né? Hoje, 80% da renda, antigamente, de Tabirito, era mineradora. Eu trabalhava no comércio, onde minha loja vendia 200 mil, e, de repente, a mineradora foi embora, a gente passou a vender 60, 50, né? Tivemos que fechar as lojas. Então, eu estou aqui defendendo, eu apoio logística, né? Não concordo que a associação fale por todos, né? Eu acho que o justo seria ser feita uma audiência pública, que devia ser feita, ouvir a opinião de todos os moradores. A gente tem que ver os benefícios e o que não é benefício. A gente tem uma estrada alternativa, que seria a estrada de terra, e essa estrada de terra, ela poderia entrar, a empresa tem uma proposta até mesmo de asfaltar, para que não crie um transtorno para a gente. Então, toda mudança, ela gera um desconforto, mas eu creio que seja um desconforto para melhor. Inclusive as parcerias que eles estão fazendo com o Senai, a prefeitura, entendeu? Ela já liberou, gente, ela já autorizou a obra. Então, assim, eu acredito que são poucas coisas que estão faltando. Não tem que olhar somente um lado de uma minoria, porque a gente conseguiu arrecadar muita assinatura, a gente já tem mais de 200 assinaturas arrecadadas, que são a favor da obra, e eu tenho certeza que não foram todo mundo que foi ouvida. Né? Então, eu estou aqui pedindo em favor desse... A gente apoia a logística, né? O Bação Logística, a gente está pedindo para que seja analisada dos dois lados. Tá? Obrigada.
Então, vocês já encerraram, então. Agora, pessoal, eu vou dar agora... Se vocês quiserem sentar ali, só para dar a parte. Vou dar agora a parte para a Associação Comunitária... Eu vou chamar o senhor Márcio Ziviani, Elias Costa Rezende, Mauro Antunes de Souza e Marcelo Mazala.
Boa noite a todos. Eu sou Márcio Ziviani, presidente da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação. Estou em São Gonçalo de Bação há 40 anos. Tenho uma propriedade lá e adoro, amo São Gonçalo do Bação. Com relação, eu gostaria de fazer um breve histórico sobre essa questão e a participação da Associação de Moradores. Quando a associação teve notícia da implantação do terminal de minérios, a diretoria ficou muito preocupada com relação a quais seriam as consequências de empreendimento de tal porte, tão perto de São Gonçalo do Bação, tão perto da zona urbana de São Gonçalo do Bação. E procurou, a partir daí, se informar a respeito do que era um terminal de minérios, como é que funcionava, como é que era essa história. A partir daí, nós procuramos, antes disso, dizer que essa era a responsabilidade do que eu entendo por uma associação comunitária, democrática, livre e soberana, aberta a todas as pessoas moradores de São Gonçalo do Bação que desejem fazer parte da associação. Então, nós tomamos várias providências. Nós procuramos, primeiramente, a empresa Bação Logística e manifestamos uma série de preocupações sobre algumas questões que a gente tinha e algumas dúvidas que a gente tinha a respeito da convivência com esse empreendimento. Então, procuramos a empresa, não tivemos resposta, procuramos através de e-mail, depois fizemos uma reunião na igreja com a comunidade e convidamos a empresa para ela responder algumas dúvidas que a comunidade tinha. Algumas dúvidas como poluição, o minério, o pó do minério, a lama, enfim, como seria a utilização comum com as estradas de São Gonçalo do Bação. E a reunião, praticamente, não tivemos nenhuma resposta. Na reunião, me lembro bem, o senhor Viveiros disse que havia um terminal de minério em Sarzedo. Muito bem. Praticamente foi só essa informação. Houve vários questionamentos, inclusive quanto à não existência de uma audiência pública. A empresa chegou, foi se instalando sem procurar a comunidade, sem fazer uma reunião com uma audiência pública, para que a comunidade pudesse se manifestar. Bom, nós insistimos ainda com a empresa, através de via e-mail, nós colocamos o informativo à disposição para responder às nossas angústias, porque mais do que questões que nós tínhamos angústia. A gente tinha medo desse desconhecido. Muito bem. Continuamos na nossa busca incessante, fomos à Secretaria do Meio Ambiente, procuramos o secretário generoso, descrevi para ele as nossas angústias, ele mandou as questões, ele anotou as questões e mandou para a Bação Logística. Isso tem aproximadamente um mês, e até o dia da audiência pública, lá em Belo Horizonte, com o Ministério Público, audiência pública não, a reunião lá, a Bação Logística não tinha respondido às dúvidas apresentadas pelo secretário de Meio Ambiente. Há mais de um mês que tinha sido solicitado pela secretaria. Continuamos a nossa preocupação. Procuramos o Ministério Público, a sessão aqui de Itabirito, manifestando nossa preocupação e pedindo ao Ministério Público, e também fizemos a mesma coisa com o Poder Executivo e depois com o Poder Legislativo, com a Câmara dos Vereadores, que foi quem conseguiu a documentação da empresa para que a gente tivesse alguma alguma informação sobre o empreendimento. Quando procuramos o Ministério Público, nós procuramos o Ministério Público no sentido de pegar a documentação. E depois nós entramos com um novo pedido do Ministério Público, já que isso não era possível, e nós víamos o tamanho da obra, o tamanho do empreendimento, e a nossa angústia aumentava, nós pedimos ao Ministério Público o embargo da obra até que as questões fossem esclarecidas. Na última segunda-feira, nós tivemos, então, fomos convocados para uma reunião no Ministério Público em Belo Horizonte. E nessa reunião foi, então, solicitado à empresa, foi questionado uma série de quesitos que o Ministério Público, que estava incomodando o Ministério Público e que era parte dele, era a angústia da associação. E, inclusive, a questão do licenciamento. A pertinência do licenciamento, que foi feito no âmbito municipal, e havia dúvidas, e ainda, acredito que ainda haja dúvidas, se basta o licenciamento do município ou se é necessário o licenciamento do Estado. Bem, essa questão, na reunião, não foi respondida. A prefeitura não tinha, ela não tinha certeza sobre a questão da validade do licenciamento fornecido. E aí, por sugestão do Ministério Público, não foi por sugestão da associação, por sugestão do Ministério Público, foi feita uma recomendação de que a empresa Bação Logística parasse com a obra, mantivesse a manutenção para não ter mais prejuízo à comunidade, ao meio ambiente, até que essas dúvidas fossem resolvidas. Essa foi a recomendação do Ministério Público, e a empresa ficou de dar uma resposta, isso foi na terça-feira, ficou de dar uma resposta na quinta-feira. E na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, todos nós que estávamos na reunião, fomos comunicados da decisão da Bação Logística de parar com o empreendimento até que a prefeitura respondesse a questão do licenciamento, se era suficiente o licenciamento a nível municipal ou não. Bom, então eu fiz um histórico, o Elias e o Mauro vão me suceder aqui, e eu gostaria de dizer que, com relação à Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação, ela é uma associação do terceiro setor e tem uma legislação toda própria. Inclusive, no estatuto da associação, está escrito que a associação representa a comunidade São Gonçalo do Bação. Isso é uma causa pétrea. Você não pode mudar isso quando a associação é do terceiro setor, você não pode mudar o objetivo dela. Você pode até desfazer e fazer outra. Ou fazer outra com outros objetivos, mas mudar não pode. E gostaria de dizer que a associação está aberta. É uma pena que ela tem hoje menos associado do que as pessoas que estão aqui presentes. E, para associar, basta dar o nome RG, CPF, e não tem que pagar absolutamente nada. A contribuição é voluntária, e é pena que as pessoas não procuram a associação. Não é? A associação está aberta, as fichas estão disponíveis, e eu gostaria muito tenho trabalhado muito pela associação e gostaria muito que as pessoas se associassem. Convido a todos de se associarem, porque nós queremos uma associação representativa, nós queremos uma associação que tenha participação de todos, e ela está aberta a isso. Então, muito obrigado, desculpe ter estendido o meu tempo, mas muito obrigado a todos.
Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui hoje, principalmente os que são de São Gonçalo do Bação, que nasceram lá. Uma felicidade que eu não tive, porque eu escolhi São Gonçalo, mas eu não nasci lá. Eu estou observando essas faixas e eu fico triste, porque eu não me coloco, porque eu já voto em São Gonçalo do Bação há mais de 8 anos, assim que eu decidi transferir-me para lá, eu resolvi realmente exercer a cidadania plena de São Gonçalo do Bação. E confesso para vocês que eu não queria estar aqui agora, nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo. Mas a questão é moral. Eu tenho uma formação toda gratuita, eu estudei numa escola gratuita, me formei numa escola gratuita, com muito trabalho, muito sacrifício. Então, num momento desse, me encontrava na associação. Eu pude muito bem ter parado, sair disso aqui, não entrar nessa brincadeira, porque isso é confusão, e confusão ninguém quer. Mas a gente tem obrigação com as pessoas, com o lugar, com vocês. Nós fizemos uma reunião na igreja pedindo que todos comparecessem. Colocamos faixa, distribuímos panfleto, porque era o momento da gente falar sobre esse empreendimento. E que vocês externassem, naquele momento, as dificuldades que vocês têm. Eu confesso, eu tenho dificuldade realmente de interagir. Isso é um defeito meu. Mas por isso mesmo eu não podia deixar de entrar nesse negócio. Quero sair disso o mais rápido possível, não está me fazendo bem. Não faz bem para a minha família, mas eu não posso deixar de estar nisso. A não ser que o pessoal fale, não, nós queremos que São Gonçalo seja dessa forma. Se a maioria decidir, a maioria das pessoas decidir. Porque nós temos muitas pessoas que não concordam, e os bons costumam muito ser omissos, e as pessoas se omitem, e vão pagar por aquilo. E eu espero que, se esse empreendimento prosperar naquele local, daqui a 5, 10 anos, vocês olhem no espelho, olhem para a cara de seus filhos e falem: nós tivemos a oportunidade de dar outra direção nesse local e nos recusamos. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Dentro desse conceito, eu abordei algumas questões. Por que o local é ali? Por que escolheu um local tão próximo da vila, sendo que todos aqueles empreendedores sabem do efeito nocivo que esse empreendimento vai ter sobre a vila? Que estudo o pessoal fez sobre o pó, sobre a lama, aqueles córregos que estão ali em volta? Nós fizemos alguns questionamentos com esse pessoal, não fomos respondidos. O local foi inadequado, não somos contra a mineração, porque nós sabemos que o município de Itabirito é refém dessas minerações. É refém porque sobrevive delas, é mais de 50% da receita do município, depende dali. Então, o que nós temos? O dia que acabar o minério, porque isso vai acabar, minério é uma coisa que tem início, meio e tem fim. Acaba Itabirito, fechamos essa cidade, não será possível construir uma alternativa sustentável para vocês, para seus filhos? Nós temos que nos tornarmos, tá certo, trabalhadores, empreendedores, ver oportunidades, tá certo? É isso que nós precisamos fazer. Então é dentro desse conceito que a gente entende o seguinte, que o local ali não foi adequado. Ele foi muito adequado para a Bação Logística, porque tem uma estrada pronta, não tem que desapropriar ninguém, basta asfaltar para transportar suas carretas. Foi conseguida uma licença sem muito questionamento, impacto zero, contra um empreendimento desse, todo mundo sabe do peso que ele vai ter ali, barulho 24 horas por dia, lama, aquela cachoeira bem-vinda, vai ser outra daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, num período, numa semana que chover 300 milímetros de chuva naquele local ali, nós vamos ter 1,5 milhão de litros de lama jogado naqueles ribeirões. Então, as pessoas que aprovaram esse empreendimento têm que estar conscientes e têm que estar claras para elas que São Gonçalo vai mudar. Eu fico triste por isso, porque vocês que vivem ali não sabem a maravilha que é aquele lugar. A gente que está em Belo Horizonte ganhando dinheiro lá só para sobreviver e depois traz esse dinheiro e coloca isso ali, investindo, fazendo a economia de lá girar, porque ali é o seguinte, eu compro é do Ovidio, eu compro é do Roberto, eu compro é do filho dele, está certo? Eu contrato a gente dali, o meu pedreiro é de lá, não tem vaga, meu pedreiro é disputado. Agora, eu contrato uma pessoa de lá, eu fico lá uma semana e ela não tem que trabalhar, gente. Pois bem, a empresa, então, escolheu ali porque é mais lucrativo para ela, é mais fácil para ela, o lucro é maior. Ela não se preocupou com a gente, em nenhum momento, com vocês e com mais ninguém. Ali é lucro. E esse pessoal que vocês conheceram hoje, que está pulindo o web de vocês, quando essa empresa começar a funcionar, não vão estar aqui mais, não. Vão estar aqui, são gerentes, gestores, tá certo? São outras pessoas. Nós temos que ter clareza e não sermos ludibriados. Outra coisa que fala dos empregos. Vocês estão falando de empregos, 40 empregos, 600 empregos e tal. Vamos lá da questão dos empregos. Não tem nada que dói mais do que a falta de emprego. Eu já passei por isso. Quem não passa? Que você tem que botar feijão no dia seguinte. Isso é problema de todo mundo sente. Mas nós não podemos vender o futuro, depois de amanhã, atrás de uma coisa hoje. Temos que tentar uma alternativa agora sem ser essa. Essa é a última saída. Essa é a última saída. O Viveiros falou pessoalmente que aquele empreendimento, funcionando plenamente, vai gerar 30 empregos. Desses 30 empregos, nós temos que um grande número é qualificado. Somos engenheiros, o Viveiros disse 30. Por favor, eu gostaria que, como eu ouvi as pessoas que falaram aqui, que ouvissem a palavra. Porque o debate é muito importante na medida que a gente começa a ficar com a mente impregnada, que não ouvi ninguém, aí é difícil. Viveiros disse 30 empregos, nosso presidente estava lá, desses 30 empregos, metade é qualificado. E quando nós formos começar a operar essa empresa, que for chamar os empregos que tem para São Gonçalo do Bação, vocês vão disputar com o pessoal, esse país, com o pessoal qualificado. Não adianta ter um treinamento do Senai agora para você operar a máquina e depois, quando a empresa for contratar, ela quer o cara que rende o máximo possível, porque assim funciona. Vocês têm que ter isso consciente. E esse emprego hoje, que esse volume grande de emprego que está rodando agora, é o emprego da obra. Essa obra acaba dentro de 7 meses. A hora que acabar essa obra, começa a operação, começa a ruína. O que vai acontecer com aquele empreendimento rodando? Muitas pessoas que estão frequentando São Gonçalo do Bação hoje, que estão investindo hoje em São Gonçalo do Bação, vão começar a andar para trás. Aquelas construções que vocês estão vendo, um monte de tijolo para todo lado, que dá emprego hoje a pedreiro, servente, ajudante, que futuramente vai dar emprego para jardineiro, está certo, eletricista, e vai por afora, aquilo vai começar a andar para trás. Então eu diria o seguinte, que o futuro, amanhã, se esse empreendimento prosperar, o emprego que vai ser perdido é muito maior do que o emprego que eles vão oferecer. Não falando da qualidade de vida que vocês vão estar submetidos, particularmente ali o Mangue Seco, porque está na linha de fluxo do movimento dos trens. Aquilo ali é um beco, é um vale. Então, é importante que vocês analisem essas questões todas, está certo? E verifiquem. Outra questão que eu não posso deixar de falar é a questão da estrada. Nós temos a MG-030 lá em Belo Horizonte, que vai para Nova Lima. As carretas não podem trafegar com os carros, os demais usuários não. Porque é risco, é perigo. Por que que aqui eles vão fazer isso com a gente? Por que que o pessoal do Ribeirão do Eixo pode transitar no meio desse pessoal? São 800 viagens por dia. Segundo uma pessoa que trabalha no setor, que apareceu na segunda reunião, esse pessoal trabalha 15 horas, marmita no colo, e ele falou, e às vezes com ribite. Além disso, nós teremos um tráfego induzido da BR-040, das pessoas que vão se dirigir para Itabirito, para Mariana e para Ouro Preto. Alguém estudou isso, nesse projeto que estão fazendo? Qual o volume de tráfego que vai rodar naquela estrada? Se aquelas curvas, aquelas rampas estão adequadas para isso? Então, isso tudo são questões que têm que ser levantadas que não foram. Não foram apresentadas para ninguém. Ninguém pode chegar num lugar igual o São Conrado do Bação, tá certo? E colocar isso dessa forma, empurrar isso em cima da gente e a gente ficar calado. Essa é a razão, e a única razão, viu, gente, de eu estar nesse movimento. E o dia que eu perceber que a Moída de São Gonçalo do Bação, que é aquilo ali, me afasto. Mas a maioria, tá certo? A maioria. Eu tenho observado um trabalho muito de pé de ouvido ali, que a coisa toda, nós temos que fazer uma coisa aberta. E estamos dispostos a fazer isso em São Gonçalo do Bação, um dia onde todos deverão comparecer. O que eu faço é um apelo, tá certo? E peço à Câmara de Vereadores aqui, tá certo? Junto à Prefeitura, que tentem localizar esse empreendimento, façam esforço para não deixar isso acontecer ali, porque eu não vejo futuro para São Gonçalo do Bação na forma como nós conhecemos hoje, com os produtos que nós já construímos lá, a feirinha, tá certo? O circuito que está acontecendo, nós estamos com pousadas que estão funcionando e estão sobrevivendo, mesmo nessa crise, nós temos restaurantes que estão funcionando com essa crise, e isso vem num crescente, e é isso que é assim, as coisas sustentáveis, as coisas duráveis, as coisas que são permanentes, você não ganha de uma hora para outra, não. Ninguém chega na sua casa e fala, toma essa quantidade de emprego e vão ver todo mundo feliz. Isso não existe. A sustentabilidade, ela exige persistência, trabalho, tá certo? E primeiro, viu? Nós temos que ter isso em mente. Não nos deixemos enganar. Viu? Eu queria dizer isso, queria agradecer o pessoal mais uma vez, certo? E que nós temos agora que contar com a lei. Todo mundo tem que cumprir, o pessoal fez lá de uma maneira equivocada, impacto. Bom, agora o Ministério Público vai cuidar dessa situação, certo? E eu agradeço uma vez a vocês a paciência também. Estou disposto a conversar com qualquer um de vocês pessoalmente, me procurem, para a gente sentar e vocês me convencerem do contrário. A hora que eu for convencido, eu estou disposto a parar disso aí. E não gostaria de estar aqui fazendo o que estou fazendo agora. Queria estar realmente com a minha família, com o meu pessoal, tá certo? Mas não podia me furtar, tá certo? Me colocar nessa briga para manter aquele local para vocês mesmos, viu? Para vocês, para mim, para vocês, para seus filhos, daquele jeito que é. Muito obrigado a todos.
Boa noite a todos. O meu nome é Mauro. Eu nasci em São Gonçalo do Bação, moro em São Gonçalo do Bação agora desde 1995. Antes eu morava em Belo Horizonte, tive a oportunidade de, aos 7 anos, sair de São Gonçalo, porque minha família foi para lá. Morei em uma região do Barreiro, onde era próximo a um terminal de minério. E pelo que eu vejo, lembro do terminal de minério naquela época, e que vejo o terminal de minério em outras cidades atualmente, nesses praticamente mais de 50 anos, não mudou nada. É tudo a mesma coisa. É convivência com lama, com poeira, com agravamento de doenças e várias outras coisas. A minha preocupação com o terminal de minério em São Gonçalo do Bação, onde ele está sendo implantado, é justamente isso. A poeira que vai gerar em relação à nossa comunidade, em relação aos sítios ali no entorno, porque não tem poucas casas, tem várias casas, vários sítios no entorno, e onde, seguindo o corredor da linha de ferro, vai chegar em uma comunidade que a gente denomina lá como Mangue Seco, que vai ser, em termos de bloco de pessoas morando próximas, vai ser um dos primeiros locais, local a ser atingido. A saúde, quando as pessoas falam em saúde, eu trabalhei, eu sou dentista, aposentado, trabalhei muitos anos, desde 1995 que eu voltei para São Gonçalo, na prefeitura, e fazia o serviço odontológico, além de São Gonçalo, na zona rural. Então, o que as pessoas às vezes falam da questão de saúde, o que é saúde para mim? É respirar um ar puro ou é ter hospital para poder tratar daquela doença pulmonar que eu possa acarretar? Porque um terminal de minério, com a quantidade de poeira que ele pode gerar, os primeiros afetados vão ser as pessoas que têm problema pulmonar, os idosos e as crianças. Os idosos, como eu e vários outros, será que é importante num país como esse? Mas e as crianças, que têm todo um futuro para frente, pela frente? Né? O que é importante? Então, nós não vivemos num país de primeiro mundo, onde um terminal de minério, ele é dentro de um, envelopado dentro de um galpão, onde toda aquela poeira e tudo que se gera ali é filtrado, e essa poeira, esse gás que pode gerar, é filtrado antes de sair para o meio ambiente. Nós não vivemos num país de primeiro mundo onde o esgoto é tratado antes de ser devolvida aquela água ao rio. Né? Nós aqui temos o costume do nosso esgoto ser jogado em um rio, esse rio lá na frente vai ser captado uma água, e essa água vai ser tratada para a gente tornar a usar essa água e tornar sujar ela para ser jogada no rio. Nos países de primeiro mundo, isso praticamente já não existe. Mas nós, infelizmente, nós ainda não vivemos num local assim. Então, eu acho que a gente teria que prevenir, em termos de saúde, nós teríamos que prevenir essa doença antes que ela aconteça. Outra preocupação muito grande em relação à estrada é o tráfego ali, vai ser um tráfego muito intenso, além de ter o tráfego normal nosso de automóveis, ainda tem os caminhões que abastecem o comércio local, o ônibus que faz a rota Itabirito-São Gonçalo, Kombi escolar que transita naqueles sítios, naquelas estradas laterais ali, buscando e levando as crianças que estudam na escola municipal local. Eu não gostaria, se eu tivesse filhos, de saber que o meu filho poderia estar numa Kombi transitando numa estrada daquela. Além do ônibus escolar que transita com os alunos que vêm estudar aqui em Itabirito. Então, isso é muito, muito preocupante. E o trânsito normal de pessoas que moram naquela redondeza e que têm um trânsito muito grande até São Gonçalo. Além de animais, por ser uma zona rural, transita muita gente ali naquela redondeza a cavalo. Quando se fala de asfaltar a estrada da mata, é uma outra opção que nós temos para poder chegar a Itabirito. Mas ela facilita muito quem mora dentro de São Gonçalo. Quem mora lá no Saboeiro, quem mora no Teixeira, queira ou não queira, ele tem que passar por aquela outra estrada. Ou então, quando ele vai em São Gonçalo, ele tem que transitar por aquele local. Então, a nossa preocupação não é contra o empreendimento. A nossa preocupação é contra o empreendimento neste local onde ele está sendo instalado. Porque, e eu tenho certeza que num diálogo entre o poder público, entre a empresa e entre nós na comunidade, nós podemos encontrar um local adequado onde esses impactos negativos vão ser menor para nós que moramos em São Gonçalo do Bação e para todas as pessoas que visitam São Gonçalo do Bação. E para as pessoas também que têm casa lá, que talvez não more lá por enquanto, mas que futuramente quer fazer de São Gonçalo o local de sua moradia. Então, eu tenho certeza que nesse diálogo, a gente, daqui para frente, a gente pode encontrar uma alternativa de um local onde isso possa ser melhor para todos nós. Porque o local onde está sendo implantado, além da contaminação, de ser muito próximo da questão do rio, toda essa questão, e as cachoeiras, que são um atrativo forte para o turismo naquela região, ela praticamente fica descartada. Outra coisa é o seguinte: nós temos em São Gonçalo, às vezes, nós moradores de lá, assim, no dia a dia, talvez a gente passe desapercebido as belezas particulares que tem em cada local. E isso é que atrai o turista para lá. Então, eu não gostaria de morar numa cidade, num local, onde estaria todo coberto de poeira, e as casas todas avermelhadas, onde a gente passa em Miguel Burnier, em Pires de Congonhas, em Sarzedo, e a gente vê a tristeza que é aquele local, com a vegetação toda impregnada de poeira e de minério. Então, eu gostaria de contar com a sensibilidade, né, dos vereadores, para que tivesse um olhar diferenciado para o nosso local. A empresa, ela é muito bem-vinda. O local é que é inadequado. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara, vereador Rodrigo. Agradeço, viu, Rodrigo, demais por essa oportunidade. Parabéns. Cumprimento o presidente da Câmara, em nome dele, cumprimento os demais vereadores. Fico feliz de ter essa oportunidade de estar aqui, rever antigos companheiros aí, já vereadores, né, de contato de longas datas. Eu não vou citar nomes, né, são quase todos, alguns novos eu ainda não conheci. Então, eu sou o Marcelo Mazala. Na verdade, eu estou fazendo esse agradecimento aos vereadores e a todos aqui presentes, porque, primeiro, que eu conheço quase todo mundo e quase todos me conhecem. Eu fui presidente durante 4 anos da Associação Comunitária. Eu vou ser sincero, eu gostaria de estar sentado aí junto com vocês, não aqui falando, porque o que vocês sentem, eu senti na pele quando jovem, garoto, lá na roça, fui criado na roça, sem oportunidades, eu tive que lutar muito para conseguir fazer a oitava série, para sair de lá com a oitava série, para eu começar a dar os meus passos e salvar os meus irmãos, a família de 7, né? E todo mundo ali sem oportunidade, jovem, eu com 16, 17, vendo minha mãe já com outro na barriga, e aquela coisa já preocupava. Então, a questão básica do emprego, que é a questão que nos preocupa a todos, que assola o país e respinga lá pertinho de nós. Então, as oportunidades nós buscamos, e igual foi o meu caso, aquela que apareceu de imediato, eu vou abraçar aquela, e é o que eu fiz. Eu fui para um lugar que a polícia militar, para entrar como soldado, que ninguém queria na época. O salário não era nem salário mínimo, que esse salário mínimo da época, há 40 anos atrás, o salário mínimo era metade do atual. Se cotar em dólar, seria metade do atual, 50 dólares. Hoje são tá aproximado de 100 dólares. Agora diminuiu, que o dólar disparou, né? Mas não tinha outro jeito, eu fui para lá. Fui caçar meu jeito de estudar e tal, e buscar oportunidades. E graças a Deus eu cheguei praticamente ao último posto da Polícia Militar. Só não esperei, porque estava muito difícil também, aí chegou no momento, eu preferi vir para cá. Mexer com a roça de novo, porque eu não pude voltar para mim lá. Bom, então, surgiu essa oportunidade da Bação Logística. né? E todos que têm a oportunidade de trabalhar lá, é lógico que com legitimidade tem que defender isso mesmo. Só que surge uma questão que nós, graças a Deus, vou falar isso, viu? Que a associação comunitária, presta atenção nisso, provocou essa situação que é ver o que está acontecendo de bom e o que pode estar acontecendo de ruim também. E uma das coisas graves é a falta de documentação da empresa para ela conduzir o seu processo de uma maneira legal. Nós precisamos de trabalho, de emprego, mas nós precisamos de uma empresa que venha com tudo certinho. Tente montar uma empresa aí para vocês verem a quantidade de documentos, a dor de cabeça que se tem para você conseguir. Nós temos pequenos empresários, vários aqui em São Gonçalo do Bação, aqui em Itabirito. Passa por uma série de processos. E essa empresa, ao que consta, está sendo apurado ainda, né? Ficou em débito com uma série de documentos. Então, eu falei, graças a Deus, não por causa da associação. Inclusive, em relação à prefeitura e à Câmara de Vereadores, que é o momento dela colocar as coisas certas. Né? Ela vai trazer benefício que venha legal e pode conseguir. Nós torcemos que ela fique. De preferência que se afaste um pouquinho para não trazer esses transtornos que foram citados aqui. Vai trazer os mesmos benefícios que todos nós buscamos aqui. Ela vai ter o lucro dela e vai estar legal, a prefeitura vai estar tranquila, que passou a incomodar a prefeitura, com certeza. Nós, ficou uma série de dúvidas que está sendo questionada agora, né? Nós participamos de praticamente todas as reuniões. Olha bem, aí eu chamo vocês a participar também. Eu mexi com a associação muito tempo, continuo mexendo, e nós nunca tivemos a oportunidade de ter vocês em número igual está aqui. Isso já podia estar sendo discutido há um bom tempo. Agora, outro detalhe. Teve uma pessoa aqui, na primeira fala, se não me engano, parece que foi a Marcela, está aqui? Tá. Que disse que a associação deveria ter convidado a todos a uma conversa antes. Olha bem, antes de qualquer posição. Me desculpe que eu não me lembro de direito, parece que foi você, Marcela. Essa obrigação, vou te dizer, essa obrigação deveria ter sido legalmente, é previsto em lei, ou da empresa ou da prefeitura. Nem é da Câmara dos Vereadores. Agora passa a ser. Mas lá, para essa tomada de decisão, audiência pública, não há intervenção, por menor que seja, que mexa com as pessoas, igual já foi falado várias vezes, inclusive para as primeiras pessoas, que não vá lá primeiro conversar. O prefeito faz isso aqui, Itabirito. Eu tenho certeza e sei disso que eu acompanho. Vai nos bairros, ouve as pessoas e tal. Não estamos reclamando isso, ou acusando a prefeitura. Mas, infelizmente, desta feita lá, nós não tivemos essa oportunidade. Ninguém lá, nenhum de nós, tivemos essa oportunidade da prefeitura nos procurar ou a própria empresa para fazer isso que as pessoas hoje aqui estão vendo nessa cidade. E aqui, o que é que nós viemos? Encontrar soluções, buscar o entendimento. Aqui não é conflito, não é guerra, não é um contra o outro, não. Aqui nós estamos buscando soluções, porque agora, depois de tanta etapa queimada e talvez decisões precipitadas, impensadas ou não planejadas, e, infelizmente, com documentos que agora estão sendo questionados, que levou a prefeitura à tomada de decisão, que agora praticamente já está claro que foge à competência do âmbito municipal. Não vamos acreditar isso, que a prefeitura já decidiu, já está legal. Não é, não. E os projetos inconsistentes, que agora estão aparecendo, alguns. Tem uns que só está na imaginação das pessoas. Não tem compromisso, pelo menos não chegou para nós lá. Compromisso formal de fazer viaduto lá, não. Não tem projeto de viaduto, não, viu? Alguém falou fazer asfalto, calçar a estrada, outra estrada, para ficar mais perto aqui. A empresa pode fazer isso, pode isso. Eu vou ser sincero com vocês. Eu até torço que sim. Mas eu não acredito que nem viaduto vai fazer, vai sair. Lá, cadê a obra de início de viaduto? Ela foi fazer o que interessa a ela. A estrada, que não atende as especificações, as exigências legais, ela vai ter que refazer esse projeto para aquele tipo de transporte. A estrada, do jeito que está sendo feito, não comporta, não. Tem gente com conhecimento técnico aqui, engenheiros e etc., que sabe muito melhor que eu sobre isso aí. E lá, cheio de engenheiros que projetaram aquilo do jeito que eles quiseram, induzir a prefeitura a aceitar isso, e agora eu acredito que a prefeitura vai nos agradecer. Porque, senão, daqui a pouco estaria igual aconteceu em Sarzedo. O povo não gritou, não teve uma associação para tomar iniciativa, pessoas de coragem, de agir com seriedade. Não é brincar com coisa séria, não. E agora está lá, é irreversível o processo e é barro e poeira para tudo quanto é lado. Lá no barro. Você fala, ah, não, o barro vai ficar só lá para baixo. Mas tem um rio lá embaixo, tem a cachoeira lá, correto? Tem um mundo de caminhão transitando, vai trazer alguns benefícios, tal, 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 tal. Mas e como é que se transporta num estrado do jeito que estava? Ia ser isso. Para você passar com as suas crianças, com o transporte escolar, com as pessoas, moradores. Eu ouvi numa das reuniões que, do jeito para... propondo lá, para que se não paralisasse a obra, pelo menos da estrada. Porque seria uma forma de isolar ou de excluir a comunidade do Ribeirão do Eixo, que precisa da estrada. Eu, depois que eu vi projeto mal elaborado, distorcendo ou descaracterizando a real finalidade do empreendimento, grau zero que foi colocado lá, de poluição, começa por aí. Estrada que não atende, nem as carretas, porque do jeito que ela está estreitinha, na curva, essa aqui é mano, a outra faixa, aliás, pega as duas mesmo. É desse jeito que estava. Viu, senhores vereadores? Eu, sinceramente, hoje, eu não estou pedindo vereador para de oposição ou convencê-los de situação, não. Hoje, todos, eu acredito, depois disso que está sendo colocado às claras aqui, que já devia ter sido feito há muito tempo pela empresa, que não o fez... Os de situação, inclusive, falaram, ah, não, agora é hora da gente realmente observar tudo isso, não é medo de perder o voto, não, não. Nós precisamos, gente, é de fazer as coisas sérias. Nós já erramos, no Brasil erra demais, vocês sabem disso. E a gente apanha muito. As consequências vêm depois, igual foi falado por vários aqui. O imediato resolve... Aquilo ali só, 2 meses, 1 mês, ou 6 meses, esse é o imediato. É necessário, sim, mas e as consequências futuras e o risco de você perder muito mais, o prejuízo ser muito maior? Como? Com o sofrimento das filhas, das crianças, doença. Muita gente reclamou já, só com esse início de coisa lá, de poeira e tal, de problema respiratório e etc. Fora o quê? O sofrimento, o outro lado, né, que é do ataque às belezas naturais, A própria desvalorização, a casa, por mais simples que o seja, todo mundo quer ter a sua casa confortável, não, né? Não entupida lá de poluição, de poeira, de barulho. É mais ou menos isso. Ok? Vou só lembrar mais um detalhe, eu acho que já foi falado aqui, mas eu vou reforçar. Olha bem, teve gente que me questionou pensando que, isso é muito importante, que foi a associação que fez a empresa parar. Não é não, gente. A empresa parou voluntariamente. Ela entendeu que ela está cheia de erros que precisam ser regularizados. Aí ela volta, mas volta a regular. Vocês querem trabalhar numa empresa? Legal, que vai assinar a sua carteira. Aliás, eu não sei se é ela que está assinando carteira ou se é uma terceirizada dela. Eu não tenho essa certeza. Aliás, eu até gostaria de saber. A Bação Logística assinou carteira de alguém? Eu não sei. Assinou? A Bação Logística? Ótimo, ótimo. Não, estou perguntando porque eu não sei. Assinou? Então tá bom. Olha bem, não tô questionando, estou perguntando, gente.
Marcelo.
Então eu agradeço, viu, gente? Agora fica claro isso. Ela parou voluntariamente nesse momento para regularizar a condição dela. Voltando, legal, ela vai operar e tal. Tá bom? É isso aí. E estão, igual a Elisa colocou, à disposição para conversar pessoalmente, esclarecer as coisas. Às vezes a gente fica aqui tentando passar mensagem e não consegue chegar, mas a gente pode sentar, conversar tranquilamente. E não sou contra nada, não. A gente quer é solução, que todos nós queremos, tá bom? Obrigado a todos, então. Mais uma vez.
Eu agradeço as palavras do Marcelo, da associação. Agora é o seguinte, eu vou abrir a palavra para os vereadores. E gostaria de adiantar para os demais moradores, para todo mundo aqui presente, que eu vou fazer uma reunião com todos os vereadores aqui e vou propor que a gente faça uma audiência pública. Que na audiência pública todos vão poder manifestar, vão poder falar. Aí nós vamos convidar o Ministério Público, vou convidar todos os órgãos competentes, a empresa, o executivo, para se manifestarem. Porque falaram da prefeitura, eu preciso defender uma parte aqui, a questão do prefeito Alex, pelo seguinte. Qualquer empreendimento que vier para o município, eles apresentam a questão deles. Aí o Marcelo citou aí que foram licenciamentos errôneos. Eles alegaram que era carga e descarga, né, um porto seco, que poderia receber qualquer tipo de carga. Então, até que o Ministério Público, que a Justiça prove o contrário, a prefeitura tem que respeitar o posicionamento da empresa. Então, eu vou propor essa audiência pública. Quero dizer também para os demais vereadores que podem fazer pergunta, que o microfone vai estar ou para o pessoal do movimento Somos Bassonenses, ou então para a associação. Eu quero deixar a palavra aí livre e dizer o seguinte, como morador, eu entendo o clamor de todos aí, de São Gonçalo, Macedo, que eu estou vendo aqui, Saboeiro, essa questão mesmo de emprego, porque eu sei a dificuldade que é, o grande problema social que existe naquela região. E tenho certeza que todos aqui estão cientes dessa questão, porque não é só na zona rural. Dentro de Itabirito também está acontecendo. E muitas das vezes também a prefeitura está sendo crucificada, porque todos sabem, todos assistem os jornais, eles estão vendo, é uma crise que se instalou no nosso país. E nós precisamos de resolver. E o prefeito, mais do que nunca, sempre me fala isso. Ele está tentando trazer empreendimentos, só que o nosso estado é o mais burocrático para os licenciamentos. Isso que complica. Mas, então, no mais, eu quero deixar a fala aí para os demais vereadores e a palavra está livre.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, imprensa escrita, imprensa falada, população presente, de todos os segmentos. Senhor presidente, nesse momento eu vou interagindo do assunto, eu gostaria de emitir até uma opinião da gente, né? Mas não como o líder do prefeito nessa casa, como vereador eleito para defender os direitos da população de Itabirito. Então, nesse momento, eu não falo como líder do prefeito na casa, não. Eu estou falando isso porque eles gostam, só para vocês entenderem, que eles gostam de deturpar um pouco o que a gente fala, principalmente em alguns veículos de imprensa. Então, quem está falando aqui agora é o vereador Renê Américo, e não o líder do prefeito. Nós sabemos que nosso município hoje, ele, 80% da renda é da mineração. Nós sabemos hoje que nós temos uma multinacional operando aqui em cima, em várias regiões dentro da cidade, que é a Vale. Nós não podemos ser contra um empreendimento que traga benefícios para a população, mas também não podemos se esquivar, se isentar da legalidade das coisas para que se apresente dentro do negócio. O que nós temos que fazer, na minha opinião, é o que foi feito no governo do Juninho, irmão do Alex, atual prefeito, em 2005 a 2008. Nós temos que respeitar o direito da população em ter direito ao emprego. Nós temos que respeitar as famílias que precisam, porque nós sabemos, eu como uma liderança do Distrito de Acuruí, nós sabemos como é a dificuldade para vir trabalhar, mas também temos que atentar à legalidade. Só que, nesse governo que eu disse, nós tivemos, custeado pela Vale, Parque Ecológico, Cefete, várias unidades básicas de saúde e outros segmentos. Então nós temos que pegar hoje a Bação Logística e exigir que ela não dá 40 empregos, não. Ela tem que dar 100, 200, 300. Temos que exigir dela que banque o grupo de teatro São Gonçalo do Bação. Nós temos que exigir dela que seja feita a prefeitoria para a reforma da igreja e outras coisas mais. Eu quero falar mais uma vez, como um vereador e não como líder do prefeito. Dona Cleusa, a senhora me sensibilizou nas palavras da senhora. A senhora me sensibilizou, porque a senhora é mãe, a senhora sabe da dificuldade que é para colocar o pão nosso de cada dia dentro de casa. Então eu, Renê, estou inteiramente de mão dadas com a população de São Gonçalo do Bação, inteiramente, desde que a audiência pública proposta dentro dessa casa pelo presidente, pela mesa diretora, nós vamos fazer os questionamentos, sim. Mas vamos esperar as coisas acontecer, ao invés da gente ir para uma rádio Itatiaia e denegrir a imagem da cidade. Isso que foi feito. Aí quando se chega aqui, que o meu jeito de falar e meu estilo é esse, não tem como mudar. Quando se chega aqui e fala que vem tentar convencer os vereadores de situação, o que é isso? Com todo respeito ao senhor Mazala que discursou ali, não entenda como um afronte, não entenda como uma briga. Aqui são 13 vereadores defendendo o direito da população. É um em cada segmento seu. Um gosta de saúde, outro gosta de educação, outro gosta de outro segmento, outro. Nós estamos aqui para defender o direito da população. E político, para mim, tem que ter lado. Eu estou do lado dos seus. Tamo junto e conta comigo. Um abraço, muito obrigado.
Está aberta a palavra.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Eu estou aqui com uma pergunta para fazer. Se existe um mapeamento das minas, e existindo esse mapeamento, como está num processo ainda de vistoria, ou seja, de controle, como será feito esse diagnóstico para saber a veracidade dos fatos? Eu gostaria também de me posicionar. Aqui não existe vereador de lado de ninguém. Aqui os três vereadores é a favor do lado certo. Nós fomos eleitos pelo povo e é o povo que a gente tem que defender. Me sensibilizo também com as palavras da dona Cleusa e queria colocar a Câmara à disposição, mas parece que é um assunto que já está no Ministério Público. Faço das palavras do Renê as minhas, vamos esperar tudo acontecer e pode ter certeza. Nós estamos juntos, sim, na batalha por emprego, por tudo mais. Muito obrigado, boa noite.
Oi, boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais moradores de São Gonçalo, público presente, vereadores, imprensa. A fala é breve. Né? Primeiro, eu acho que houve talvez um equívoco no rito da instalação da empresa na comunidade de São Gonçalo. Vou dizer, assim, primeiro, eu não vou me manifestar nem favorável nem contra, eu vou dizer o porquê. Eu odeio o muro, eu sou uma pessoa que sempre tem meu posicionamento. Mas para me posicionar eu preciso conhecer da matéria. Eu acho que precisa se conhecer o projeto, precisa conhecer o impacto que o projeto traz para a comunidade, precisa conhecer os benefícios que a comunidade recebe com o projeto, para depois a gente poder manifestar. Eu acho que a sua sugestão da audiência pública, ela vai contemplar, em gênero, número e grau, todas essas expectativas. Primeiro, a empresa vai poder se pronunciar, colocar no telão o projeto, as áreas de APP, as áreas de nascente, as áreas de remoção, a área de acesso, a questão da segurança, a questão do impacto na comunidade. Ela vai poder, a empresa vai poder colocar a ideia que ela tem, o porquê de escolher aquela comunidade, por que foi aquele local, e a comunidade vai poder se manifestar. A comunidade vai poder indagar, tirar dúvidas. Então, acho importante não só a presença da comunidade, como a presença da associação também, que não se furtou a sua responsabilidade. Porque, juridicamente, legalmente, a associação ela é o órgão da representatividade coletiva em São Gonçalo. Né? Vocês podem questionar o presidente, a diretoria, pode questionar quem participa, quem não participa, mas, juridicamente, ela está instituída e é a entidade que representa São Gonçalo do Barção e representa os moradores. Então é importante que vocês participem, até para dar o contraponto, para mostrar o outro lado, aquilo que não agradou, aquilo que não concorda, aquilo que não é prudente, aquilo que não contempla a comunidade. É assim mesmo, a democracia se faz dessa maneira. É todos falando, um de cada vez, todos ouvindo, cada um tirando a sua reflexão e o seu posicionamento. Então acho que esse momento aqui foi de extrema importância, não só para a comunidade de São Gonçalo, como para a comunidade de Itabirito e dessa casa. Esse momento não é um momento para a gente dar um primeiro passo, um primeiro contato com essa ideia. Aqui nessa casa, se você for pegar do ponto de vista jurídico, não se trata de um projeto de lei, não tem que ter aprovação dessa casa, não tem que o vereador manifestar contra ou favorável, porque não é a matéria dessa casa. Mas é matéria dessa casa discutir os rumos da comunidade, os impactos que causa na comunidade, quantos empregos vai gerar, o que a comunidade espera para a vocação do local. Então, esse debate ele se faz extremamente importante e vai acontecer no momento da audiência pública, que eu acho que vai contemplar essas demandas. Então, quero parabenizar os moradores que vieram, que aqui estão, né, o pessoal da associação que veio fazer o seu posicionamento. E não existe uma verdade. Existem pontos de vista diferentes sobre um fenômeno. E precisamos entender melhor esse fenômeno. Então, eu acho que a audiência pública, o dia que a empresa chegar aqui, a Bação Logística, projetar no telão a ideia dela, o projeto dela, aí eu vou ter o meu posicionamento, aí eu vou conhecer da matéria, vou saber do que se trata, vou ter números, vou ter dados para a gente poder se posicionar. Mas só de antemão, parabéns por vocês terem vindo, por se posicionar, por defender o emprego que vocês acreditam, por defender a defesa do meio ambiente, defender a vocação da comunidade. Então, aqui não existe perdedores e vencedores. Aqui existe uma democracia, um diálogo e, acima de tudo, tem que haver o respeito na divergência. Boa noite, muito obrigado.
Boa noite a todos, senhor presidente, em nome do presidente, cumprimento os colegas vereadores. Boa noite muito especial aos moradores de São Gonçalo, sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Aqui é a casa do povo, é a casa para discutir os interesses da nossa comunidade, os interesses de cada cidadão itabiritense. E é para isso que nós somos eleitos. Eu quero fazer um encaminhamento e até um complemento prático, bem pragmático, na palavra do nosso presidente Rodrigo. Eu também sou favorável à questão da audiência, e que nós temos as nossas comissões internas aqui, presidente, que também proponho, até após essa audiência, que possa acompanhar, para e passo, o desenrolar dos fatos. Nós temos a Comissão de Indústria, Comércio e Mineração, da qual eu sou presidente, nós temos a Comissão de Meio Ambiente, e pode ser até proposta uma comissão especial para que haja, de uma forma institucionalizada, o acompanhamento aqui através da Câmara. Então, faço essa proposta juntamente com a questão da audiência pública, que além da audiência pública possa ter esse acompanhamento, ou que seja uma comissão especial, ou com as comissões já formadas aqui pela Casa. Há um conflito instaurado e democracia se faz é com participação. Cidadania se faz é com participação. Comungo com as falas anteriores dos meus pares, que aqui nós somos 3 vereadores para representar a nossa comunidade. O que vale aqui é o interesse público, acima de qualquer divergência partidária, política e de conceitos e crenças. E é muito importante, nesse momento, que haja 2 premissas básicas, diálogo e respeito. Eu represento a Câmara aqui também na DESITA, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico, no Comitê de Parceiros. Vi a apresentação, há algum tempo atrás, da Bação Logística de uma forma sucinta, através do senhor Viveiros, me pareceu uma pessoa extremamente séria, correta, e foi uma primeira apresentação, e mostrou que está disposto ao diálogo e ao respeito. A gente percebe aqui os moradores, de uma forma ordeira, participando, aberta ao diálogo, ao respeito. Associação representada, aberta ao diálogo, com respeito. Então, esse é o caminho. Realmente, estamos passando por uma crise sem precedentes, econômica, política, com quase 14 milhões de desempregados, e Itabirito não é diferente. Mas eu acredito e sempre defendi que é possível realmente, de fato, promover o desenvolvimento sustentável, acreditando na diversificação econômica, com as potencialidades do município de Itabirito. E desenvolvimento sustentável, gente, se faz com inclusão social, ou seja, gerando emprego, gerando renda, com preservação ambiental e com desenvolvimento econômico. É possível fazer, nós estamos numa era com tanto desenvolvimento tecnológico, com tantos conhecimentos, não é possível que nós vamos ter o desafio, superar esse desafio de poder conciliar esses interesses, chegando ao resultado que for melhor e mais prudente e, ao mesmo tempo, mais necessário para a nossa comunidade. Então, essa é a minha linha, é propor que realmente possa ter esse acompanhamento. Pelo que eu entendi aqui, a obra está parada, parece que foi o Mauro que colocou isso, ou o Márcio, né? Parece que a obra está parada. Então, se faz necessário um acompanhamento agora bem próximo para o desenrolar dos fatos, dando segurança para todos e que possa ter um resultado final que possa prevalecer a democracia e o interesse de todos. Muito obrigado, conte sempre comigo, estarei à disposição de todos.
Presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais amigos vereadores, a qual cumprimento todos presentes, moradores do Coordenado São Gonçalo do Bação, do movimento Somos Todos Baçonenses, e também aos representantes da associação comunitária. Eu vou ser breve, porque os meus pares que me antecederam, diante do exposto, como foi bem falado aqui pelo Renê, aqui não tem um vereador de situação e nem de oposição para a gente chegar e querer, muitas das vezes, colocar a questão em xeque, né, o que vale o voto de cada um. Somos 3 vereadores, e se dependesse de uma votação para a implantação de uma empresa dessa do município, mas isso não foi projeto de Câmara, não veio para cá. Mas o desenrolar do que vem acontecendo, como vários de vocês estiveram aqui na audiência pública do plano diretor, pôde ter, né, a oportunidade de se posicionar, de falar diante dos fatos que foram discutidos aqui dentro, e também, pelo que o Rodrigo colocou aqui, da gente fazer essa audiência pública, onde pode convidar, né, vai ser convidada a empresa, vários segmentos da prefeitura, para poder estar mostrando, e ouvir a comunidade, ouvir todos que aqui estão, por quê? A gente vê como que o desemprego assola, a gente sabe como que está no Brasil, então a gente vê uma empresa desta que chegou, e que hoje já está dando seus empregos, lá do Córrego do Bação, onde que eu moro, tem pessoas do Córrego do Bação trabalhando também lá, e pessoas que há muito tempo estavam desempregado e as pessoas hoje estão lá. Então, isso tem que ser olhado com muita propriedade, com muito respeito, porque, como foi até dito aqui, as pessoas que representam a associação, a preocupação também com o meio ambiente e com todo o restante. Então, assim, igual a gente vai pegando as falas, aí a gente vai colocando, como também asfaltar aquela entrada, a estrada que vem do acesso da mata, se a empresa tiver condições de fazer isso, o viaduto que vai ser construído. Então, sim, as melhorias estão aí. Então, a gente tem que ver também e ver os pontos e os impactos que vão ser colocados. Então, aqui foi colocado, a empresa vem e que faça essa apresentação. Agora que a gente tem uma preocupação também, como eu li essa matéria da paralisação da empresa, vi até no site que foi colocado, que a empresa parou por vontade própria, também fica uma preocupação. E os funcionários que estão trabalhando, como é que vai ficar? Será que vai estar recebendo? Vão dar umas férias-prêmio? Vão dispensar? Então, assim, essa é uma preocupação também. Então, o que a gente desenrola o mais rápido possível, que o Ministério Público faz essa avaliação, assim, num caráter que seja avaliado com mais rapidamente possível, e que o senhor presidente aqui possa estar, né, junto com a estrutura desta casa, fazendo essa audiência pública o mais rápido. Né, porque eu acho que aqui o tempo para a gente aqui vale muito. E também deixa claro que muitas das vezes colocou que a empresa fez um licenciamento que não foi adequado. Como diz o Rodrigo, hoje a Secretaria de Meio Ambiente do município de Chabirito, né, a municipal, ela tem condições de estar dando, né, alguns tipos de licenciamento. Então, se teve alguma falha na parte de licenciamento, que seja avaliado, mas até então... É uma entidade que eu, na qual até faço parte, no dia não estive presente aqui na reunião do CODEMA, mas que são pessoas que estão dentro da secretaria, que devem ter avaliado e devem ter dado um parecer em cima de dados, em cima de documento. Então, até então, igual está sendo avaliado pelo Ministério Público, então, cabe a gente aguardar e torcer que seja o mais rápido possível para que ninguém possa estar sofrendo em cima dessas penalidades. O mais boa noite a todos e conto com a gente aqui.
Boa noite a todos. Agradeço aqui primeiro a Deus pela oportunidade da gente estar conversando sobre esse passe. Eu quero, de um modo muito especial, respeitar os dois lados, o lado A e o lado B. O que eu tenho a dizer, a meu posicionamento, é que hoje o povo está numa condição assim, que precisa muito de emprego. Quantas pessoas desempregadas nós temos no nosso país hoje? Alguém já pensou isso? São 14 milhões de pessoas desempregadas. Na nossa cidade de Itabirito, eu não tenho ideia, mas deve mais de 5 mil pessoas. Então eu vejo assim, uma necessidade, tudo bem que a empresa tem que estar sendo instalada, com certeza precisa de ver o meio ambiente e tudo, mas as próprias leis vão cobrar das empresas. Agora, não é justo, o meu modo de pensar, que as pessoas deixem de trabalhar. Deixe o povo trabalhar, gente. Hoje o povo precisa de serviço. Onde já se viu hoje? Onde já se viu hoje um pai de família, uma mãe de família, que precisa de trabalho e não tem o trabalho, o pão de cada dia? Há um mês sem emprego, 2 meses, 5 meses, 1 ano, e 2 anos, e assim sucessivamente. Mas tem um filhinho lá que precisa de um leite, precisa de uma alimentação, precisa de um plano, de um médico. E como que fica essa situação? Então, e nós somos cobrados. Cada pai de família, cada mãe de família, precisa do emprego, precisa do trabalho. Porque a criança, ela não, quando está com fome, simplesmente vai chorar. E o pai tem que, e a mãe tem que arrumar um jeito de sustentar. Então fica aqui, eu não sou contra ninguém, sou uma pessoa assim, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, jamais eu vou atrapalhar. E eu digo que o povo precisa de emprego sim. Quem dera, que Itabirito tivesse mais empresas instalando aqui hoje. Quem dera? Entendeu? Tomara a Deus que ele abençoe que venha mais empresa para Itabirito. Hoje nós precisamos de emprego. Precisamos de emprego para as pessoas. Porque hoje eu trabalhei numa empresa 33 anos. E na minha convivência lá que eu estive trabalhando, eu pude observar as pessoas que eram sido mandadas embora. Então, e a dificuldade para arrumar emprego hoje? E outra coisa que eu quero dizer. Hoje, tudo bem, as pessoas precisam se qualificar. Mas todas as pessoas, seja aquela mais simples, mais humilde, têm o direito ao trabalho, independente que seja. Então fica aqui o meu apoio a todas as pessoas. Eu apoio vocês. Vocês precisam de trabalho. Que Deus abençoe, que dê tudo certo para vocês, que vai dar tudo, nas graças de Deus, bem. O povo precisa de trabalhar. Deixa o povo trabalhar, gente.
Senhor presidente, vereador Rodrigo, cumprimento a mesa diretora, vereadora Rosa, demais pares dessa agilidade, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham os nossos trabalhos, boa noite. Nós estamos numa situação, num momento que para São Gonçalo é um momento muito marcante. Eu creio, acredito e diria até que eu tenho certeza que São Gonçalo sai mais forte do que entrou nessa batalha. Olha bem, nós conseguimos chamar para reflexão alguns pontos. Se você pegar aqui o pessoal que falou primeiro, do movimento bassonense, né, você vê claramente a necessidade de um povo que clama por trabalho, que clama por oportunidade, e eles também têm a consciência de que não querem atropelar nada. Mas também eles querem que os tidos como os mais esclarecidos, inteligentes, que também viabilize oportunidade para eles, é que esforcem. Nós vimos aqui, por exemplo, da associação, que eu ouvi atentamente, respeitosamente, como deve ser feito, assim como ouvi os primeiros, que nem na própria associação também tem um consenso entre eles. As falas, ainda que próximas, elas destoam. E eu, por exemplo, eu vejo na fala do Marcelo uma fala assim, com muita coerência, onde o Marcelo fala, tem algumas pendências, se eu estiver errado, me desculpe, foi minha interpretação, há algumas pendências que precisam ser estabelecidas, precisam ser resolvidas e depois eles voltam. Então vejo na fala do Marcelo, por exemplo, que é possível entendimento. Noutras falas, que eu também não gostaria de entrar tanto assim em pormenores, até porque o momento de discussão talvez seja mais interessante na audiência pública, e aqui eu cumprimento o Rodrigo pela forma que está conduzindo essa reunião e pela proposta da audiência pública, o que nós colocamos aqui para todos e que entendemos é o seguinte, é uma fala muito boa ali. Ao final disso aqui não tem vencido nem vencedor, todos têm que ser vencedor. Mas que também aquilo que a empresa colocou, que vai fazer por São Gonçalo, que vai fazer pelas adjacências, que sejam realmente firmadas num papel, num documento, para também que depois a gente tenha essa condição de cobrar. Então, para resumir, e acho até que eu concordo muito com a fala do Renê, o político tem lado. Todos nós temos que ter um lado, e ninguém serve a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. E aqui nós não estamos nessa luta de Deus e diabo, então eu acredito o seguinte, há um meio termo. O que eu entendo como meio termo nessa situação? É que a prefeitura também estabeleça esse diálogo com essa empresa, para que eles cumpram rigorosamente e religiosamente todos os compromissos assumidos, com muito cuidado pelo meio ambiente, pela preservação, que a gente faça esse acompanhamento nesse meio termo e que essa empresa realmente faça a sua instalação, gere os empregos, movimenta essa comunidade, movimenta aquela região. Eu estive na semana passada no Mangue Seco, até conversava em off aqui sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas lá e o sentimento das pessoas é que isso é uma boa para São Gonçalo. Hoje vejo a associação posicionando assim, alguns com uma certa reserva, e não é fácil você mudar a cultura, porque o que acontece, por exemplo, que com os nativos de lá? Não só em Itabirito, mas em toda a região, na verdade, quem vem de fora compra sua propriedade, e Itabirito hoje, se tivesse passar por uma reforma agrária, não pegaria Itabirito, porque as propriedades aqui são muito bem divididas, aqui são muita gente com pouca terra, e nós temos pouquíssima gente com muita terra, então é bem distribuído isso em, em Itabirito, eu vejo isso nesse acompanhamento por aí afora, mas o que, que se precisa nesse momento? É estabelecer essas obrigações de quem se instala, instalar com a segurança, principalmente essa segurança ambiental, e que as pessoas que ali estão na luta para a associação, e a associação é legítima, ela é legítima representante da, da comunidade de São Gonçalo do Bação, no que pese a pouca participação, principalmente numa eleição. E também é uma reflexão que deve-se participar mais das associações, deve-se acompanhar os trabalhos, e aquilo que eu acredito que foi o Márcio que falou inicialmente aqui, se eu não concordo com aquilo, mas aquilo é uma regra estabelecida, é estabelecida por lei, que faça o movimento igual apareceu o outro movimento, mas que isso sirva, acima de tudo, para fortalecer os lados. É, se tivesse que opinar a favor ou contra, naturalmente, nós somos a favor, sim, mas que tenha essa situação sustentável. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu respeito a todos e externar aqui ao senhor presidente, vereador Rodrigo, a sabedoria que o Rodrigo teve nessa condução e a inteligência de chamar a todos nós para trabalharmos mais ainda sobre essa causa, que é nessa audiência pública. Presidente, parabéns, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do Arnaldo.
Boa noite a todos. Presidente, mesa, vereadores, público presente e aos que estão ao alcance da nossa voz. Avaliei todas as falas, vi agora o Arnaldo fazendo essa síntese e finalizando bem. Acho que o Rodrigo conduziu muito bem aí quando se posiciona quanto à questão da audiência pública, né? Onde todos terão direito de voz. A necessidade do emprego é extrema, vejo vocês batalhando pelo emprego. Realmente é uma dificuldade grande que a gente vê no país, vê no nosso município, um número grande de desempregados. Então, eu acho que a coerência na questão da audiência pública, então, eu me solidarizo com você, com todos os vereadores, me coloco à disposição no que precisarem, e eu acho que a audiência pública é o melhor caminho, onde ouviremos todos os lados e daremos nosso posicionamento final. Então, contem comigo e me coloco à disposição de todos.
Senhor presidente Rodrigo, vice-presidente, moradores do Bação, eu não poderia deixar de falar, de agradecer, Rodrigo, o seu empenho, a sua boa vontade. Não é à toa que nós aceitamos você no nosso grupo, que você é uma pessoa sensata, que ouve as duas partes. Aqui também eu gostaria de dizer o seguinte, nós somos três vereadores, estamos todos a favor, né, do emprego, principalmente quando se fala em desemprego dessa cidade, né? É o Brasil inteiro com essa crise, aqui não tem vereador de oposição, nem situação contra. Nós só queremos votar um negócio, né, que esteja dentro da lei. E se a empresa arrumar a documentação toda, né, bonitinho, nós somos todos a favor, porque nós estamos realmente aqui nessa casa, fomos eleitos pelo povo. Não tem vereador de 200 votos, 300 votos, 500 votos, todos os vereadores são iguais. Eu tive quase 2 mil votos, mas o meu voto vale igualzinho um que teve 100, 200 votos. Por isso, Rodrigo, nós estamos a favor do povo, a favor do emprego, porque eu sei, porque eu saio de uma cidade, numa região muito pobre, Vale do Jequitinhonha, e eu sei o que é passar nessa cidade. Eu cheguei em Itabirito aos 12 anos de idade para trabalhar, para matar a fome da minha família na minha cidade. E eu sei o que é faltar um litro de leite, um remédio, para que a pessoa mais humilde. Por isso, eu também, e com a Câmara Municipal, tendo um presidente como você, que está aliado com o prefeito, com todos os vereadores, três vereadores, e marcar essa audiência pública, você foi muito sensato e acerto nessa sua decisão. Nós não estamos contra a associação, nós somos a favor, né, do povo de São Gonçalo do Bação e de Itabirito. Por isso, eu gostaria de dizer o seguinte, quem ganha com isso é o povo de Itabirito, mas também não podemos deixar que venha instalar uma empresa, né, faltando a documentação. Então, se ela tem uma documentação que vai estar lá, ou que muda de lugar, alguma coisa assim, mas que realmente nós, vereadores, nós três, não podemos ir contra a população de Tebrito e contra a São Gonçalo do Bação. Muito obrigado, boa noite.
Eu gostaria de agradecer as palavras de todos os vereadores aqui e vou deixar para tanto para a associação quanto para o movimento 2 minutos para as considerações finais. Eu só gostaria de deixar só um pontozinho que achei muito interessante do respeito que houve aqui, foi um exemplo que todos deram para a população de Tabirito mesmo, entendeu? Que foi de muito respeito. E outra coisa que nós devemos lembrar, que eu acho interessante, que aqui tem pessoas contrárias que fazem parte do teatro, com o Mauro e tudo mais, essa questão do respeito mesmo, que todos querem o bem-estar lá de São Gonçalo, todos, naquela região toda, todo mundo quer viver bem, então nós devemos respeitar mesmo a opinião de cada um e tentar procurar ver o que vai ser o melhor para todos nós, entendeu? É isso que eu quero é o bem-estar de todos e que a gente vive em harmonia, porque eu sempre falo com meus amigos que São Gonçalo é uma grande família. É um brigando com o outro, outro dia está todo mundo bem, e é isso aí. Foi o lugar que eu escolhi para morar e que eu tenho certeza que minhas filhas vão crescer lá e que eu quero o melhor para esse lugar. Então, com a palavra, as considerações finais, a associação e depois o pessoal do movimento.
Bom, mais uma vez, eu gostaria de dizer que, na verdade, é um equívoco, não há dois lados. A associação não está contra o São Gonçalo de Bação, ao contrário. Nós estamos a favor, nós queremos sim que a empresa instale dentro de todas as condições, com licenciamento apropriado, no local apropriado. Se aquele local for apropriado conforme licenciamento, nós estamos a favor. Nós entendemos que não é, mas cabe à empresa de mostrar isso. A empresa tem que mostrar o projeto. Algum de vocês sabe como é que vai ser aquele trevo que vem de Macedo e tal? A gente não sabe como é que essas coisas vão acontecer. Porque nós pedimos à empresa e isso não foi apresentado. A oportunidade do Rodrigo de ter essa audiência pública vai ser ótimo e eu gostaria de dizer às pessoas, tem gente que eu conheço aqui há 40 anos e elas me conhecem há 40 anos. Não é porque a gente tem divergência com relação a uma posição ou outra que vamos nos gostar mais ou menos. Então, eu gostaria de agradecer, dizer que temos um lado só. E, por favor, associem-se, apropriem-se da associação, porque ela é nossa, ela é de todo mundo. Agora, não adianta nada se a pessoa não se associa. Então, eu estou até fazendo um desafio, né? Todos que estão aqui poderão buscar essa ficha, e preencher a ficha e vamos ser associados, viu? É o desafio que eu faço para todos e peço, apropriem-se da associação que é nossa. Obrigado.
Eu agradeço as palavras do presidente da associação, Márcio. Agora, o pessoal do movimento, 2 minutos para as considerações finais. Ô Bernardo, vem então até aqui.
Boa noite. Eu queria agradecer os vereadores, o Rodrigo, por ter cedido o espaço para a gente. E outra coisa, vocês estão falando coisas que vocês não sabem. A gente que está trabalhando dentro da obra sabe. O fiscal tem tudo o seu processo lá dentro. A estrada está na medida correta, medida do DENIT. Se vocês quiserem olhar o projeto, é só procurar, que está disposto para vocês todos ir lá verem.
Boa noite. Eu queria só deixar aqui, tá, duas questões que eu achei importantes na reunião. Primeiro, o projeto ele não caiu de paraquedas, né? Desde 2011, que está sendo feito pesquisas, que a empresa está indo em São Gonçalo, tem sido feita reuniões na associação, inclusive algumas delas foram feitas lá dentro da igreja. O Marco Aurélio mesmo confirmou isso para a gente. E eu queria deixar o que o vereador falou, né? Que é hora da gente poder aproveitar a oportunidade com a empresa. Eles têm prometido, a gente tem avaliado, não é bem assim eles passando um melzinho na boca da gente, a gente confiando em promessas que são mentiras, é a oportunidade da gente exigir também uma melhora para a comunidade. E a gente está acreditando nisso, né? A gente não vai desistir de lutar por isso, tá?
Deixa eu falar, é diretamente com a associação. Agora eles estão abrindo espaço para nós, mas eles fazem tudo escondido. E outra coisa, no dia que a Bação Logística esteve lá, até gente levantando o dedo na cara dos diretores aconteceu. E nós fizemos uma reunião com eles, com o diretor lá, com o senhor José Francisco Viveiros, e com o moço lá da Adesita, e ele conversou com a gente. E nós iremos, nós não vamos nos associar, nós faremos uma nova associação.
Eu agradeço a todos. Eu vou dar uma pausa de 3 minutos e aí nós voltamos ao trabalho. Um abraço.
Boa noite. Um, dois, som. Senhor presidente, a sua presença está sendo solicitada na mesa.
Senhor presidente.
Senhor presidente, por favor, comparecer à mesa. Aqui é galo, senhor presidente.
Não mexe com nós, não.
Hã? Tá. Pô, a Rússia foi embora? A Rússia foi embora? Pode ouvir. Pode ouvir. Gente, vamos retomar então os trabalhos. Então, vamos para. Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Não há, senhor presidente, vereador, oradores inscritos no livro de palavra livre.
Então, vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos para as indicações, votação em bloco. As indicações dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz Oliveira.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovados.
Os requerimentos a serem deferidos ou indeferidos, em bloco também, do vereador Arnaldo Pereira dos Santos e do vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para o projeto de lei. Projeto de lei número 36/2018. Altera a lei municipal número 3008 do plano de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, autoria do executivo. Em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto de lei 36/2018, de autoria do executivo. Vamos para os pareceres, né?
Não, ele já foi, os pareceres já foi aprovado.
Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação, votação aprovada.
Agora, os projetos de resolução, presidente, de número 14/2018 até o projeto...
Número 4.
Ah, peraí, só um minuto. É isso mesmo. Projeto de resolução de número 04/2018 até o 17/2018, os pareceres da comissão, né, como vai ser votado em bloco, os pareceres da comissão especial encaminhar para a votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados.
Agora vamos para a votação dele, nominal, senhor presidente. É, dos projetos 04/2018 ao 17/2018.
O projeto está em discussão, está em votação.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. José Maria Gonçalves dos Santos.
Favorável.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Renê Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz Oliveira.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, foram favoráveis. 11 votos favoráveis. Foram 10 votos favoráveis, senhor presidente.
Então, projeto aprovado.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Eu gostaria de convocar os demais vereadores para quarta-feira, uma reunião extraordinária. Não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus, às 18 horas, encerrados os trabalhos de hoje.